Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Bruno, bom dia aos ouvintes.
Doutor Ricardo Teixeira, tem alguma fórmula mágica para turbinar o cérebro, alguma pílula que a gente pode tomar e ficar mais esperto, inteligente? Tem?
Ah, muita gente quer essa pílula, viu? E ela nem sempre funciona, viu, Bruno? Essa experiência clínica que a gente tem é um fenômeno mundial, essa busca por essa pílula, é chamada na língua inglesa de smart drugs, né? Drogas espertas, que são usadas para algumas doenças, alguns transtornos neurológicos, bem usadas, sem dúvida nenhuma. Inclusive até pílula que é usada em doença de Alzheimer, por exemplo, as pessoas vão fazendo testes, né? E o fato é que você não tem nenhum tipo de suporte clínico, de estudos realmente que falam, olha, realmente pessoas que não têm problema nenhum, mas que querem dar uma turbinadinha no cérebro, podem se beneficiar desses comprimidos.
Inclusive, né, doutor Ricardo Teixeira, acho que é importante a gente fazer um alerta, porque existe também um uso indiscriminado de algumas drogas, de pessoas que querem aumentar o desempenho, a concentração, estudantes, no meio dos estudantes de concurso, a gente sabe que tem muita gente que faz uso desse tipo de medicamento ou de um determinado tipo de droga para tentar aumentar esse poder de concentração. Existem riscos relacionados a isso, é importante esse alerta, né?
Existem várias drogas. É uma das drogas, a droga mais usada de todas é o metilfenidato, que é a famosa Ritalina.
Sim.
Né? Então, isso quase que tem uma banquinha nos cursinhos de concurso de mercado negro dessas medicações. Você quase não vai ao médico mais comprar, discutir se deve usar ou não. Muitos chegam aqui, sem dúvida nenhuma, preocupados com os efeitos possíveis, negativos, porque todos os amigos estão usando, etc e tal. E esses números não refletem só o Brasil, não. O mundo está crescendo demais esse consumo. Nos Estados Unidos, já 30% da população ativa usou metilfenidato, por exemplo.
Mas é remédio taxa preta, né? Precisa de prescrição,
pretíssimo,
né?
Então, existe um mercado negro violento. Então, se você for ver qual... Mas, peraí, eles podem ter o tal do déficit, atenção e hiperatividade. Estão usando por conta própria, mas a prevalência de déficit de atenção vai de 4% a 5% da população, alguns estudos até 10%, mas não é 30%, né? E na Europa, a última pesquisa que avaliou esse consumo dessas drogas no mundo inteiro, em 44 países, na Europa é o país com maior ascensão, desde a última, da penúltima pesquisa para essa última pesquisa, que foi em 2017, né? Então é muita gente usando. Então tem riscos? Tem, qualquer remédio. Se tomar uma Novalgina, tem. Você tem que pesar os custos-benefícios. A gente usa remédio quando precisa usar remédio, né? Não tem discussão. Agora, nessa condição de smart drug, de droga esperta, pessoa que não tem problema nenhum, só quer dar uma levantada na produtividade, e eu... filosoficamente, eu não compartilho desse caminho, porque aqui o Cuca Legal está recheado de evidências de outras atitudes que, sem dúvida nenhuma, trazem benefício para a criatividade, para as capacidades executivas. Estamos falando, mais uma vez, de atividade física, verde, mais verde na sua vida, mais arte na sua vida. Então, muitas vezes chega aí, mas eu estou fazendo um concurso, eu não tenho tempo para nada. Eu falei, olha, para meia horinha, que você ganha duas. Eu sempre falo isso. Para meia horinha, entra dentro do banheiro e pula meia hora de corda, em máxima velocidade, que você vai estudar, vai ganhar 2 horas do seu estudo. Não tenha dúvida. Então, é pura vitamina. E essas atitudes, a gente já tem medidas objetivas... É transbordando, sabe, Bruno? É muita coisa. Quando você fala, puxa, tudo isso já foi estudado, como é que eu não consegui estudar efeito positivo dessas medicações em indivíduos, entre aspas, normais, né? Será que foi a dose que foi baixa? Será que não tiveram tanto interesse em estudar esses indivíduos normais? Não foram financiadas as pesquisas ainda, mas o fato que é uma coisa meio deserta, assim, a quantidade de evidência que a gente tem para isso. E em alguns estudos, inclusive, mostraram piora quando se fala em grupo. E uma das explicações para isso é que o cérebro é como uma orquestra. E se a sua orquestra está tocando bem, vai colocar mais 5 violinos nessa orquestra para você ver que beleza que vai ficar.
Então, tem que estar todo mundo afinado, né?
Mas nem sempre é melhor. Se botar uma orquestra com 300 violinos, não é aquela orquestra que você está acostumado a ouvir a sua sinfonia predileta, né? Então, eu acho que esse é um recado, acho que bem... É interessante para a gente refletir na nossa vida, não só nessa condição, mas que mais nem sempre é melhor. Então, você for ver resultados de desempenho das pessoas, inclusive de crianças que têm problema de atenção, sem dúvida nenhuma, que tem uma melhora do desempenho a curto prazo, mas se você for ver no médio e longo prazo, em termos de desempenho acadêmico, de sustentabilidade, você só resolveu um probleminha com a medicação. Se você não resolver outras questões psicossociais envolvidas nesses problemas de atenção, etc., você tem uma chance muito pequena de ter retornos positivos no médio e longo prazo, sabe, Bruno? Então, a gente, quando chega uma pessoa no consultório querendo, eu tô querendo tomar tal pílula para ver se eu tô fazendo concurso, coisa e tal, eu falo, olha, não vamos apontar com um dedo nosso objetivo, aponta com as duas mãos, assim, esticados, 10 dedos, 10 coisas que você pode fazer. O remédio é um deles. Mas
talvez o último recurso, né?
Mais ou menos. A Academia Americana de Neurologia, eles não são tão radicais assim, de falar, não pode tomar de jeito nenhum. Eles são mais flexíveis nesse sentido. Ou seja, você avalia o custo-benefício de uma pessoa.
Os norte-americanos adoram a pílula.
Sim. Então, como eu te falei anteriormente, filosoficamente, eu tento conversar com a pessoa. Puxa, será que esse é o melhor caminho realmente? Né? O que você está fazendo da sua vida? Como é que você... E a grande parte das pessoas tem como maior vilão do desempenho cognitivo a ansiedade. Ainda mais num concurso, né? Então, essas medicações podem até piorar a ansiedade. Você ouve isso o ano inteiro, né? Pessoas estavam ansiosas e tentaram usar essas medicações e começa a subir pelas paredes, porque o medicamento é um estimulante, né? E de certa forma, se você não endereça seus esforços de forma hierárquica, primeiro vamos modular essa ansiedade, depois vamos pensar e se faz sentido te dar algum remédio para, né, para desempenho. Então você pode dar um tiro no pé, você pode piorar a situação. E as pessoas hoje, vamos ser bem francos, elas fazem isso sozinhas. Elas têm feito isso sozinhas. Testei na minha amiga, comprei uma pessoa. Você compra qualquer remédio hoje nos sites de. Aqueles sites famosos, né, de compra.
Uhum.
Então, é uma coisa terrível. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, e muitas pessoas têm problemas médicos que não poderiam estar usando medicações desse tipo, e voltando a dizer, a gente não tem nada muito seguro quanto a isso. Teve até uma entrevista que uma das maiores celebridades da área da neurologia, o Eric Kandel, ele deu um relato na revista Mente e Cérebro há uns 2-3 anos atrás, e falando, olha, ainda não temos evidência de segurança e nem mesmo de eficácia do uso dessas medicações para pessoas saudáveis, né? Se faz sentido. Então ele termina, eu não aconselharia meus netos, pelo menos por enquanto, a usar essas medicações.
Muito bem.
O Kandel é Nobel e, por acaso, um dos maiores estudiosos da memória, dos mecanismos de memória do planeta. Então, vamos devagar. Eu acho que a gente não precisa olhar isso como um capeta, que isso aí é proibido, mas eu acho que tem que olhar com muito cuidado. É o melhor caminho achar um médico que consiga explorar as outras possibilidades que ele pode ter de melhorar seu desempenho cognitivo, né?
Doutor Ricardo Teixeira, valeu mais uma vez, até a próxima quarta.
Beleza, um abraço aos ouvintes, tchau.